Alô, galera, eu sou o Christian Toledo e eu não gostava de pescaria.
Olá, eu sou a Juliana Fontes e eu sou a louca do Quentão.
Eu sou a Maria Luísa Piccoli e eu era a sinhazinha mais bonitinha da minha escola.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é Diogo Souza. Eu amo pinhão, mas tenho sérias dificuldades em abrir aquela coisa.
E aí, pessoal, eu sou o Rafael Maia e se é pra ir de caipira, é comigo mesmo.
Fala, galera, eu sou o Dudu e ostento até hoje com muito orgulho o posto de terceiro senhorzinho do maternal.
É, meus amigos, você já subiu no pau de sebo, já pulou a fogueira? Estamos começando o podcast da Tribuna sobre festa junina e reunimos aqui especialistas sobre este grande evento brasileiro.
Sensacional.
Pô, temos aqui excelente. O terceiro senhorzinho, temos a sinhazinha mais bonita da história de Curitiba. É, e temos quatro que não sabem porcaria nenhuma, que são quase todos, né?
Só pra atrapalhar.
Eu não sabia nem o tema, um minuto atrás.
O jogo é nosso especialista, o jogo sempre vem sem saber o que tá acontecendo. Mas
isso que abrilhanta a participação dessa pessoa no nosso podcast.
Agora, inevitavelmente, gente, eu vou precisar começar com a Malu, porque temos aqui uma eleição, tivemos uma eleição, a sinhazinha mais bonita.
Ganhou nos 90. Ganhou sem concorrência.
As mocinhas.
Qual é a sua história como sinhazinha, Malu?
Minha história como sinhazinha, ela começou lá no interior do estado, em Toledo, quando a gente tinha aqueles concursos.
Sabe o Cristo? Toledo.
É. Toledo, é verdade!
Abraço pra Toledo, grande.
E aí, na escola, no Colégio La Salle, que era um colégio de freiras, eles tinham uma festinha tradicional e a gente dançava quadrilha, aquela coisa toda. Eu ficava bem constrangida, né? Tá certo que eu tinha 3 anos de idade, eu ficava um pouquinho constrangida na hora da quadrilha e tal. Mas a minha mãe fazia questão de me arrumar bem bonitinha. Ela separava um vestidinho rosa de flanela, eu lembro dele até hoje. Era um vestidinho rosa de flanela, cheio de babadinho. Ela colocava um avental, aquela botina marrom clássica, e trancinhas no cabelo. Acredito que a Juliana também tenha passado por isso, né, Ju?
Só me dá um rápido parênteses. É só isso aqui. Dudu, não precisa.
Mas eu tô... Dudu tá no ar.
Eu quero facilitar a edição, mas depois.
Ajudar muito a edição isso. Imagina, vai ter uma música em cima da música.
Renata, desculpa, ele tá no ar.
Você não entende nada de rádio, cara. Tá louco.
Desculpa te decepcionar, mas eu não gostava muito dessa parte da festa junina.
Ah, sei que você falou não gostei, muda tua roupa.
Não, a roupa da de sinhazinha dela, agora. Não tive a oportunidade de ver. Eu acredito na Malu, eu tenho certeza que ela estava maravilhosa, mas eu preferia... Eu sempre fui pro lado esportivo, então eu gostava das competições, das brincadeiras. Alguém falou que não gostava de pescaria aqui?
Eu.
Falou? Então... Eu gostava, né?
A pescaria não era uma competição, era apenas uma... Era uma brincadeira estúpida que você pegava um brinquedo estúpido. Porque...
Não, você tirava aquela... Pegava aquela prenda que era uma gelatina e tal, manja.
É! Uma mariola, sabe?
Cara, a psicologia... A psicologia explica muito bem isso aí, hein? Isso aí, eu acho que é um trauma.
A psicologia explica...
Você conseguiu pegar?
Nossa, o Sigmund Freud do Halloween.
Olha, eu fiz várias pescarias, todas elas foram inúteis, os brinquedos mais. Você ganhava bexiga que estourava, bola que explodia.
Mas você queria tirar o cara, que? O PlayStation? O Master System lá do
olha, negócio? Olha, eu tenho um amigo meu que fala. Eu tenho um amigo meu que fala assim: ah, não, eu tenho a vida carregada por sonhos. Eu tinha sonho de carregar, quem sabe ganhar um Atari.
Quem que falava uma merda?
É, um amigo meu besta que eu tenho. Mas assim, era uma brincadeira. Tinha outras brincadeiras que também eram do mesmo grau de bobagem, mas eram mais divertidas que a pescaria.
Quais?
A pescaria você ficava naquela fila lá, chegava.
Quais brincadeiras que tinha? Enumere, por favor, de 1 a 10.
Tinha a do coelho. Você tinha que acertar em qual casinha.
Aham. Uhum. O coelho, porque o da Índia, alguma coisa que deixava o
bichinho
no meio.
Tinha que entrar
aí
no...
tinha várias casinhas.
Ah,
aí você ganhava o prêmio conforme o número da casinha.
Eu já lembro o Silvio Santos. Isso aí, gente.
Noite fria, tão fria de junho. Os balões lá no céu vão subindo. Entre as nuvens, as fogos subindo. Encontros em pleno e véu.
é tipo a aquela do Silvio Santos.
Tinha também? Eu imagino que na do estado da Malu aos 3 anos ainda não tinha o Correio Elegante.
Não, nessa época não tinha, que eu me lembro, na escola eles não faziam o Correio Elegante, não. Seria um pouco estranho, é.
A brincadeira que eu mais gostava era a barraca do beijo, porque eu nunca pegava ninguém e aí era uma oportunidade que eu tinha de dar um beijinho em alguém, né?
Como funciona a barraca do beijo?
Eu estudei também em colégio católico, também não tinha barraca do beijo.
Barraca
do senhor, né?
Mas barraca do beijo, Malu, funcionava assim: você ia lá, comprava uma fichinha e escolhia uma das vendedoras ali da barraca do beijo e falava:
mandava bitoca.
É você.
Ah, ficava as moças lá pra você dar um.
E elas realmente beijavam?
Aí, né, mas depende
da integração. Pera, uma maçã ou salada mista?
Depende da integração, dava até um salada mista.
Depende da integração?
Integração é fundamental. Então,
dessa não. E qual integração você tinha
com a
Eu já sou casado, acho que eu não posso.
Polêmica.
Mas isso foi passado, Maia.
Não, passado não tem nada a ver com
passado.
É igual cozinha de restaurante, é melhor não conhecer.
Cara, me deu medo essa frase, porque você falou o passado é igual cozinha de restaurante.
É só um cara que não fala besteira. Não. Agora eu quero levantar uma questão interessante aqui. Ah. A Juliana falou que imaginava a Malu, cinzinha, bonitinha, tal, sei o quê. Eu vou fazer um gancho, um link. Por que toda criança é bonitinha, né? Eu não vi, a Malu devia ser feia pra burro quando era criança, na cinzinha.
Depende da idade. A partir dos 12 que eu fiquei meio
barangona, né?
Deu embaragada.
Nossa.
Mas até uns 12 anos era uma criança muito graciosa.
Oh, eu fico imaginando as pessoas que estão ouvindo esse podcast imaginando a Malu, gente. Ela é uma gata.
Acesse aí no Facebook.
Pra deixar bem claro.
Maria Luísa, Nico no Facebook.
Não vamos enganar o pessoal aí, mas.
Eu vou colocar na matéria uma imagem daqui, velho.
Eu tenho foto do senhorzinho.
Nossa, que
sorte. Eu tenho foto do senhorzinho, não da Malu.
Eu acho que eu tenho ainda.
Cara, é muito legal assim.
Eu tenho uma opinião, é muito imparcial, de uma pessoa totalmente.
Sua mãe.
É minha mãe. Ela sempre me achou muito bonito quando eu era pequeno.
Claro, claro.
Até os 5 anos, até eu me olhando nas fotos, eu era bonitinho.
Eu acho
depois,
que eu tenho essa foto do senhorzinho no meu Facebook, eu vou procurar pra mostrar pra você dar risada.
Eu fui sim, eu não cheguei a ser o senhorzinho, porque tinha a competição do senhorzinho, né? Você ser que era tipo o príncipe e a princesa da festa junina. Mas eu só participava das danças lá, porque eu estudei no Colégio Santa Maria, um colégio enorme, 2-3 mil alunos. Então, assim, do pré até a quarta série, eu acho, tinha quadrilha de todas essas turmas. E aí você dançava.
E como era chato isso, hein?
Não, era chato. Só foi um ano. Teve um ano que foi legal, que eu fiz par com a menina mais bonita da sala.
Aí viu vantagem.
Eu acho que ela tenha pensado a mesma coisa.
Pra ela não foi marcante.
Ela não deve ter achado a mesma coisa. Mas esse ano foi legal, daí a minha mãe ia lá tirando várias fotos, a menina odiava. Mas aquele ano foi divertido, mas de resto, realmente, fazer bigodinho de carvão.
Sabe o que eu acho curioso? Quando a gente é criança, os nossos pais, eles nos obrigam a entrar no clima. Então, por mais que você não entenda muito o que está acontecendo, você vai, participa, veste a roupinha, né? Depois que você é adulto, você é convidado para festa junina, às vezes a pessoa põe lá no convite, favor, vira caráter. Aí bate aquela dúvida, a caráter quanto, né? Eu particularmente fico meio assim de tão a caráter, eu não entro tão mais nessa, né, na ideia.
Não, eu não tenho nem mais...
Por medo de só você a
caráter. Exatamente.
Eu não tenho mais nem o caráter, desculpa, não é isso que eu quero dizer. Eu se eu fosse convidado para uma festa junina, aceitar, se tivesse que ir a caráter, eu não tenho uma camisa de flanela, eu não tenho chapéu de palha.
Mas pode improvisar, chapéu de
palha... O quê? Eu vou pegar a toalha de casa e vou...
Ué...
Só uma pintada no dente ali.
Coisa, claro, é que...
Pintada, ninguém pega aquela pintada no dente.
Um abraço pra pintada.
Eu faço a clássica rodinha de blush e os lourinhos com lápis de olho pra fazer as sardinhas da Maria da Chiquinha, igual a Chiquinha do Chaves.
Hoje em dia, vocês assim, bem, quem tem filhos, né, eu pergunto,
Quando você se pergunta, né?
Porque eu me pergunto, eu sou o único pai aqui da sala?
Só eu?
A Ju também tem.
A Ju também tem.
Quando vocês vão na festa junina, de escola, alguma coisa assim, vocês arrumam, né? Bonitinho e tal. Mas você se arruma junto?
Geralmente não, né? Porque é o momento das crianças, pelo menos na escola, sempre ficou meio... É claro que era o momento ali das crianças, né? É, irem a caráter.
Não, então... E pai e mãe, tio, agora tem que se acabar, né? Tem que correr pra lá e pra cá pra segurar. Então não dá pra preto pra mãe. Essa...
Mas fica um momento, assim como o Christian falou que a mãe dele tirou a foto e tudo mais, é um ciclo, né? Agora eu sou uma pessoa que vou lá e tiro foto do meu filho, ele dançando com a... Com o par, e é uma...
Ainda tem, então? Ainda tem essas danças?
Sim, ainda existe. As escolas ainda fazem.
Então, é... Bem, agora nesse mês aí vai ser o mês das festas juninas, né?
Ah, até porque, né? Por sinal, né? Estamos em junho, né? Exatamente.
E mês que vem, festas julinas, né?
Inclusive, né? Inclusive.
Só não vai falar... Deixa pra falar.
Quiçá agostinas.
Não, eu pensei e falei, não vou falar isso pro meu Dudu.
Não, esse termo é horrível.
E aí, deixa eu continuar.
Setembrina. Vai, setembrina.
Então... E o comércio todo já começa a ter... Você vai no mercado, tem a barraca da não sei o que lá, que só tem amendoim, pipoca, não sei o que. Qual que é a comida, o que é a coisa que mais caracteriza a festa junina pra vocês?
Eu acho que o pinhão é um capítulo à parte, que a gente pode entrar depois, porque o Diogo colocou um tema muito interessante a ser colocado depois. Mas assim, eu me lembro em festa junina de colégio, era pé de moleque, paçoquinha, amendoim,
pipoca, rodo,
pipoca, milho. Pipoca, milho cozido. Esse era o
bacana. E o grande quentão, né? Não dá pra
deixar. Não dá pra deixar.
Não, mas não no tempo que eu tinha 7 anos, né?
Mas não, é que no tempo que eu já tinha 7 anos. Era o famoso suco quentão, quente, né?
É o crentão.
Meu Deus, Dudu, olha, a gente vai postar a foto do Dudu no...
Neste momento...
Ah, desce aí. Aí você vai ver aí na página, você vai ver a foto do Dudu.
Não, não, é, não é a minha como senhorzinho, não. Essa aqui é atual. Eu tô achando
senhorzinho. Senhorzão já, né?
É o senhorzão. É.
Olha pro céu, meu amor. Milho na manteiga, assim, sal. Nossa,
beleza, né? Mas pra mim é o pinhão mesmo, cara.
A iguaria da festa junina é o pinhão.
Festa junina.
É, pra nós ainda mais, né? Porque, né?
E o quentão aqui? Que pra nós aqui o quentão é diferente, né? Não sei se tem algum paulista escutando o podcast ou qualquer outra pessoa do país, né? Do mundo.
Um japonês, como é que é o quentão?
O único quentão do paranaense é o quentão de vinho, né? Que a gente põe lá.
Campo Largo.
É. Tem outro quentão?
Ué, o quentão do norte aqui. Na verdade, não é nem do paranaense, do curitibano. Porque você vai um pouco mais pro norte, o quentão lá é só a pinga esquentada com as especiarias.
Mas
lá.
Mas eles estão errados. Nós estamos certos.
Ué, quem disse isso?
Eu?
Ué? Qual mano? Qual site que eu
você
entro?
Você é o Fernando Diniz do quentão? Agora? Só do meu jeito que tá certo.
É, bora, isso. Mas, democracia não existe, cara.
Olha. O curitibano tem uma relação toda especial com o quentão, né?
Sim.
Assim.
Você achei! Pera aí, para tudo que eu achei. Lá pode ver a foto aí. Eu aqui,
todo esse isso, tempo.
Excelente,
você
excelente.
Tá
excelente.
Ah, mas
todo
você era um bom senhorzinho. Você era um belo senhorzinho, Dudu.
Ó, vocês que estão no podcast ouvindo, veja uma foto aí, tá vendo? Ah, não deu,
você
né?
É
não,
do
mas
meio,
vai pôr a foto.
Ah, matéria.
Parabéns, viu, Dudu? Eu vou colocar essa foto.
Eu sou da ponta
aí, né?
Direita ali, ó.
Não, não.
Dudu, qual é você?
Ponta direita, caceta.
De camisa azul marinho?
É, uma faixa azulzinha ali, bonitinha.
Olha a pose dele.
É a faixa de terceiro. A faixa de terceiro colocado.
É, eu sou um fracassado desde sempre, porque eu sou terceiro colocado.
Mas esse teu senhorzinho de terceiro lugar era aquele que o pessoal tinha que votar, comprar?
Não, esse era na raça, era o mais legal, mais bonito, mais bacana, eu fiquei em terceiro.
Tá, e como é que era mais na raça? Como é que era o processo na raça?
Cara, sinceramente eu não lembro, né, cara, porque... Mas meu pai não era de gastar dinheiro com essas coisas,
não, porque tinha negócio
de certamente, né, Dudu, tinha mais de 3 participantes.
Você pegava a carreira.
Olha a cobra!
Se você, moça, que está interessada no Dudu, quiser ver como vai ser um filho seu com o Dudu, você
aí
pode ser...
Aí eu gostei do teu ponto de vista, hein? Aí eu gostei do teu ponto de vista.
Cara, por isso que eu apresento o programa.
Muito bem, muito bem.
Olha a cobra!
Era também uma questão de status entre os alunos. Você era o senhorzinho, você era a sinhazinha do colégio naquele ano.
O rei do baile.
Era o rei, era um pouco isso. Baile. É, e a gente sabe, já, a gente, isso o assunto já passou algumas vezes no nosso podcast, a gente sabe como o meio das crianças, ele é influenciado por essas coisas, né?
E cruel, eu diria.
É por aí, mas é isso.
Existe
mesmo.
Existe uma crueldade, né? E uma competição.
A crueldade dos que estão em cima para aqueles que perdem, por
isso
exemplo.
Isso até rende até outra conversa mais pra frente, né? Uma questão da...
Outro,
né?
Podcast.
Com sério,
era
mano.
Eu era muito bonito,
né?
Naquela época.
Incentivar ou não esse tipo de competição, né? Eu, por exemplo, já falo pro meu filho, explico que eu não acho isso legal. Cada um tem as suas qualidades e características, e não é porque você é o senhorzinho que você é o melhor da turma. Isso não tem nada a ver, mas como eu disse, pra outra conversa aí, mas pra
mesmo
frente.
Porque eu não era o senhorzinho, era o terceiro senhorzinho,
e
mas
era, assim,
era o mais bonito, mais legal do maternal.
Quem escolheu?
A controvérsia.
Tinha duas namoradas.
Por quê?
Tinha duas. Ah, mas era. Cara, tinha duas namoradas, mano.
Que é mais do que
olha,
isso,
que
né?
Que é mais
cara.
Do que isso.
Ah, tá elas cheio brigaram, de cara.
Elas brigaram por causa de mim.
Tá cheio de cara com duas namoradas aí, que a lata tá judiada.
Não, mas é que aqui tinha talento quando eu era jovem e tinha. Batia fácil na bola.
Atenção, você que está interessado, hein? Ele já teve duas namoradas.
Não, mas é só naquela época. Agora eu sou um cara fiel a uma só.
Olha a cobra!
Mas eu fiquei curiosa pra saber como o Diogo, então, ele faz pra...
Abrir o pinhão.
Não, vamos começar por aí.
Aliás...
O pinhão é o nosso fruto, digamos assim. É o fruto que marca o nosso estado. Exatamente. O pinheiro é a nossa árvore símbolo. É, todo mundo aqui gosta de pinhão. Eu duvido que não tenha um paranaense, um curitibano... É, um curitibano que mora em Tóquio, um curitibano que mora em Kuala Lumpur, um curitibano que mora em Nova York,
em Alegrete,
que não esteja no Alegrete. Esses então que moram fora do Brasil devem estar desesperados pensando, putz, aqui não tem pinhão, porque eu acho difícil chegar pinhão lá. É, o pinhão vem desde a infância também, né?
É como eu falei, né, Cristian? Um alimento ali que marca pra mim a festa junina, porque é bem a época, né? A época do pinhão. E realmente tenho sérias dificuldades. A gente devia, Dudu, prepara a pauta ali já.
Vamos pautar.
Passo a passo de como abrir o pinhão.
O tutorial de abrir o pinhão era uma boa.
Cara, técnicas, vamos lá. Qual que é a técnica? Malu, qual que é a técnica que você usa pra abrir pinhão?
Eu pego ele pela bundinha.
Atenção.
E aí eu vou no dente mesmo, eu vou...
É a melhor técnica.
Coloca
eu
vou dizer. No pivô ou no, joga no...
Na frente mesmo. No da frente, esse aqui, ó.
Da frente mesmo.
É, da frente, aí eu vou mordendo até ele sair. Aí essa que é a logística.
Mas com gentileza, a mordida...
Isso, a bundinha pra fora.
Mas assim, com gentileza.
Eu aprendi uma técnica, porque o risco de você fazer isso é a hora que você dá a primeira mordida, cara, meio aquele jato amargo do pinhão estragado, né?
E o problema é que
da vida. Eu assumo isso da vida.
Corre esse risco, né?
Eu aprendi uma técnica,
cara,
é o seguinte, eu também uso...
sentido dessa conversa, mas vamos lá, vamos em frente, vai, segue.
Eu também uso essa técnica da mordidinha na bunda.
Certo, tô falando.
Mordidinha na bunda, realmente.
Na bunda do pinhão. Não é bem na bunda, você põe a bunda. Você pega pela bunda. Pega
isso.
Pela bunda e aí põe ele na boca e morde.
Mas eu vou te contar, eu enfio o pinhão.
Uou!
Atenção. Enfio o pinhão lá no back.
Gente,
lá,
a minha mãe vai escutar esse podcast.
Eu vou lá no lateral direito.
Eu vou lá no lateral direito.
É mesmo? Eu não consigo imaginar.
Deve ser uma cena um tanto
pior,
constrangedora.
Eu faço pelo contrário, a bunda pra dentro.
A bunda pra dentro, né?
Não, mas que loucura então, isso, cara.
A técnica que eu uso é essa aí. Eu inverto, né?
Aí saiu o pino do Chester.
O jato vai no.
Mas o pinhão não vai parar embaixo da geladeira também, o pinhão?
Pô, mas daí você tem que ser o. Tem que ser o.
Técnica,
o super dente, né?
Você tem um controle
da mordida da bunda.
Entendi. Tem que ter toda... Mas é um tanto quanto constrangedor, né, cara? É. Você vai levar a gata ali na festa junina e tal, vão comer um pinhão, cara. Enfia o pinhão lá no...
É constrangedor comer com o pinhão.
E o pior, daí fica a casca do pinhão.
Olha a cobra!
Tem quem cozinha o pinhão naquele panelaço... E tem quem tenta aproveitar a panela de pressão. Não dá o mesmo gosto. Não dá a mesma facilidade, não dá o mesmo estilo. O estilo é do panelão. Lento
cozinhar 14 horas pra ficar bom.
Você tá falando que você cozinha pinhão na panela normal?
É, eu tô achando meio estranho.
Não, eu tô falando do pinhão da festa junina. Esse é o bom.
O pinhão raiz mesmo.
É isso? Aquele
pinhão. Porque em casa, óbvio, você coloca na... Em casa, óbvio, você vai jogar na pressão, não tem outro jeito. Mas o pinhão da festa junina era aquele que era no panelão. Às vezes
tava desde ontem, cozinhando.
É, que pô, aí era bonito. Porque às vezes você vai na panela de pressão, alguns não cozinham direito, daí taca lá o dente e não sai nada, quebra o pinhão. Daí você tira a bunda, você deixa a bunda de fora.
Atenção, saiu bem. Atenção para um convite. Então todos convidados a comer um pinhão na chapa lá em casa.
Olha,
eu tenho um fogãozinho ali.
Mas o negócio, eu nunca comi pinhão na chapa.
Tá convidado.
Muito obrigado.
Eu nunca comi de residência.
Estaremos lá, né?
Como é que é a feitura do pinhão na chapa? Pra quem
não, é uma coisa super complexa. Você pega o pinhão, põe na chapa, vira ele e come.
Mas assim,
cozido.
Sem cozinhar?
Não, sem cozinhar. Ele é o famoso pinhão sapecado que ele chama.
Ah, então, é isso que eu tô falando. Não,
ele preteja a casca, porque ele vai na chapa, ele vai esquentando.
Mas é pra morder, ele fica meio foda.
Não, né? Pra abrir, é aconselhável abrir de outras formas, porque se você morde ele, ele tá com a casca toda... craquelada, queimada. Aí você vai morder, você vai ficar com casca na boca. Fica jogando. Aí o melhor jeito é na mão mesmo, mas como a casca já tá toda estourada, você consegue abrir fácil na mão.
Eu tenho...
E é gostoso. O gosto é diferente, assim. Ele é... Depende do tempo de cozimento também. Alguns sapecam mais, ficam mais torradinho. Outros ficam bem tenros também. Mas é uma questão de achar o ponto certo.
O pinhão, ele tem que estar... macio. Ele não pode estar aquele, né...
Porque o pinhão bom, o pinhão que tá fechadinho, ele cozinha dentro dele mesmo ali. O ar quente do proporcional, sabe? Essa é a técnica, presta atenção. Vocês que não estudaram, presta atenção. O pinhão, você cozinha, ele faz aquele ar quente dentro dele mesmo, ele acaba cozinhando ali na bagaça toda, entendeu? Bagaça toda é um termo técnico.
Sabe que pinhão
também
é tão bom que o meu cachorro ama pinhão. Gente, isso é sério. Um dia a gente tava fazendo pinhão, caiu no chão. E ele comeu o pinhão e ele começou a ficar louco, latindo, que ele queria mais. Meu cachorro ama pinhão e ele não come nada a não ser ração, só pinhão. Assim, quando a gente faz, então a gente acaba dando ração, um pinhão.
Ração de pinhão.
Mas
e atenção,
é muito
o cachorro
louco
fica louco depois de comer
Será
pinhão.
Será que o cachorro pode comer pinhão?
É, a Sociedade Protetora dos Animais já vai baixar pra casa.
A Paula vai escutar o podcast, a Paula já daqui a pouco tá empiada.
Não,
tá aí, piada.
Com a Sociedade Protetora dos Animais.
Vocês não preparam um entrevista de pinhão com ração do cachorro?
É só o pinhão, gente, é natural. Vem da árvore, por favor,
a gente
vai
linkar o entreveiro, né? Vamos linkar o entreveiro na página, vai estar também, se você quiser. Só acessar aí, tá a receita do entreveiro de pinhão, que é outra receita.
Que é do Cadu, a receita, né?
É do Cadu.
Receita do Cadu.
Um abraço pro
Cadu. Grande abraço. Assim, pinhão com sal ou sem sal?
Com sal. E daí é que é a parte ruim, porque quando, por exemplo, eu, da técnica que eu uso, bundinha, tá lá. Você, quando ele sai...
Mas sim, você já tá com o pinhão inteiro dentro de você.
Exato. Então, assim,
tira. Coisa babada,
ele
tal.
Ele sai na sua boca, você tem que tirar ele da boca, sim, de novo. E passar o sal e comer de novo.
Perfeitamente.
Essa parte eu não gosto muito. Eu preferiria, já que, sabe, não queria tirar ele da boca de novo. Existe alguma técnica, alguém...
Cozinha com sal, ele não cozinha tão legal.
Muito, né?
Quando cozinha com sal, ele fica mais duro, assim, não fica tão macio.
Ou você pega um saleiro...
Fica salgado.
Você pega o pinhão e depois taca de sal...
Não tem jeito, tem que tirar.
Eu quero exaltar mais uma qualidade do Eduardo, também conhecido como Dudu, para as mulheres que estão ouvindo, já que a gente está fazendo propaganda. Ele sabe todas as receitas, já prestaram atenção? Como ele sabe todas as receitas?
Você é o melhor partido dessa cidade, guria. As pessoas que não perceberam ainda, eu sei
que
cozinhar.
Vocês não viram ele ainda afiando um par de facas de corte.
Olha, cortando uma bela de uma picanha.
Me preocupar por aí, telefone ao voz e tal coisa, né? Vamos pôr no fim do post também o teu telefone? Não, né?
Pode pôr. Estamos precisando.
Olha a cobra!
Alguém já arriscou usar o tal do abridor de pinhão?
Já.
Cara, eu acho que isso tira todo o charme de você comer o pinhão.
Também acho.
Mas é prático pra cacete, cara.
Minha mãe comprou, mas eu sou muito incompetente, eu não consigo.
Qual você tá falando especificamente? O da faca?
O de no largo da ordem?
Não,
lá?
Não sabia, não tem.
Não, de madeira não presta, o bom é a faca. É aquele mesmo esquema de guilhotina, assim, só com uma faca, tipo, tramontina.
Mas daí ele abre no meio?
Ele corta no meio. Você
é, é, daí perde, gambiada. Realmente perde o...
Ah, mas cara, é
muito assim. Porque na madeira, se fosse assim,
ele tava cozinhando na lenha até hoje, fogão não existiria, porra, evolui, cara.
Você acabou de sugerir o pinhão.
Não, uma coisa é uma coisa, o conceito assim, não tá pescando, o conceito é uma coisa.
Não, pescaria não é o meu forte.
Aliás, meu papai, querido, seu Gilberto, ele comprou.
Abraço, Gilberto.
Meu pai tem problemas com. Ele é um acumulador, sabe? Abraço, pai, viu? Você ainda não vai escutar isso aqui mesmo. É, ele comprou aquele que é um. tipo um amassador de pão, assim, um cilindro de pão. É um abridor de pinhão, que você bota o pinhão ali, gira o negocinho.
Pode dar certo.
Pô, aí... ele pega e...
Mas esse é bom, hein?
É sensacional, é cara.
Esse pro plano da Malu...
Ele é o melhor.
É
o dente mecânico, dente de metal. Você bota ele e gira e... gospe o pinhão. Você pega ele...
Gostei, achei muito prático.
Dois
é muito
segundos bom. Ali, tá de boa.
Mas como é o som mesmo?
Mais prático, melhor.
Ah, tá. Vamos lá, gente. Pra
uma
gente...
Uma coisa que... Isso já foi feito, já fizemos lá em casa, que também é muito bom, só que daí já é o pinhão evoluído, né? O pinhão 2.0. Primeiro você tem que ter a paciência de abrir todos os pinhões, e aí você dá aquela na manteiga, sabe? Faz o pinhão, joga na frigideira, na manteiga, dá aquela esquentadinha. Só ali na manteiga. Só na frigideirinha, na manteiga, e já joga o sal lá.
Jogar um alhozinho,
aí vai, pode ser um alecrim, depende do tempero que você quiser, da forma que você achar. Daí já fica um aperitivo gabarito.
É um pinhão Nutella. Já é aquele pinhão de
gourmet. Mas é sempre bom.
Não é ruim, quem disse?
É sempre bom pinhão.
Não é ruim, não.
Olha a cobra!
Agora, voltando às festas juninas, aqui a gente, antes da gravação, a gente falou sobre fogueira e não sei o que.
Pula fogueira.
Que tinha as maiores aqui em Curitiba, tinha esse papo, né? Tem a maior fogueira. Lógico, a gente não sabia da existência das festas lá de Caruaru, de Campina Grande, que são. Mas aqui tinha aquelas fogueiras enormes nos clubes. Alguém em festa de clube? Santa Mônica, Três Marias. Alguém em festa junina de clube aqui? Alguém foi?
Nunca.
Nunca também.
Eu já fui em algumas de Santa Mônica, é bem.
Você
bacana.
Era adolescente?
Não, é atualmente, assim, ido algumas vezes, é muito bacana, é uma festa muito legal, atrai muita gente, tem muita comida gostosa, mas tem que pagar tudo separado, então tem essa questão aí, a pessoa tem que
ir
com dinheiro no bolso.
Não. Baca
do beijo não tem.
Queremos.
Você tá pensando, tá com foco, hein? Tá com foco querendo
virou
alguém, né?
Virou um podcast de procurar um casamento caipira pra mim ainda, né?
Da vida de vocês, o que marcou mais? Qual festa junina? O que vocês lembram? Aquela que você fala assim, puta, essa eu nunca vou esquecer.
Tinha umas festas juninas do Colégio Estadual do Paraná, eu me formei lá no segundo grau, que eram meio insanas, assim, não tinha nada de festa junina, era festa, banda, show, briga, sexo, drogas, rock and roll, era massa.
Pinhão.
Era pra adolescência, foi bom, essa época foi divertido. Às vezes tinha pinhão.
Eu acredito que a mais marcante seja a mais recente também pra mim, assim, porque, igual eu tinha comentado no começo ali, pra mim das antigas era meio... Pô, eu lembro que até no colégio a galera fazia os ensaios lá de dança em aula de educação física já, então deu... Pô,
já ficava bom, né?
Futebol ali pra ficar dançando ali, então pra mim é mais recente, assim, que eu curto mais ali uma festinha.
Cara, eu lembro da música que eu dancei com a Adriana uma vez, viu?
Hoje é dia de João, é?
Não, era uma outra.
Já escolhi, venha cá você, venha dançar esse balance.
Segura.
Poxa, isso aí... Eu...
Isso daí parece
a mas é que eu posso fazer. Eu
também achei que era.
Eu botei um ritmo aí.
Um shot da alegria.
Festa do Arraia, você eu acredita? Tenho que me arrumar. Festa do Arraia.
Uma festa junina que eu era adolescente, só que eu tava com a minha família nessa festa junina, com o meu pai, e eu recebi um correio elegante. Só que eu tava do lado do meu pai, e eu me senti totalmente constrangida com a situação. Então, isso me marcou, né, pela situação, assim. Então, essa festa junina marcou, mas outras festas juninas que eu participei até hoje da minha vida marcaram também, porque é um momento muito legal, fogueira, família reunida, pinhão, quentão. E é isso.
Eu lembro de uma festa junina que minha mãe foi arrumar meu cabelo e ela, ao invés de fazer a trancinha tradicional, né, uma trancinha de cada lado, ela colocou um arame por dentro da trancinha. Ela conseguiu prender o arame com um grampo atrás, aqui assim, e ela fez a trança em volta do arame. E aí ela dobrou aquele arame assim pra cima e eu fiquei com a trança é assim, pra, dobrada pra cima.
Ah, que massa.
Sabe como, tipo,
tipo, holandesa, tipo, assim. Tipo a Pops, assim.
Tipo holandesa, a Pops, tipo
holandesa, holandesa.
Ah, é, tipo a Pops, exatamente. Eu mexi assim, o cabelo, a trancinha ficou pra cima, então...
Mas você gostou?
Eu gostei, eu achei o máximo, feliz. Porque ninguém mais tava com a trancinha.
Foi diferente, ah, né, das outras.
Foi diferente das outras, fez muito
diferentona.
Sucesso. Diferentona. Eu ficava moldando, assim, a trança. Deu
pra Frentex.
Total pra Frentex.
Pois é, eu tenho uma festa junina que eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade e tinha duas menininhas que eu gostava. E...
Mas vocês dois,
hein? Sempre com duas, né? Duas meninas.
É porque assim, tinha uma que eu gostava que eu achava que ela era minha namorada. É claro que ela não achava isso,
ela,
né?
Ela não,
mas...
te namorava de volta.
É, ela não me namorava de volta. E tinha outra menina que morava perto da casa da minha avó, então que era muito amiga ali, então... Sabe aquele sentimento que se mistura, assim, na cabeça da criança? Meio amiga, meio não sei o quê, então... Eu consigo me lembrar vagamente de alguns flashes dessa festa junina.
Eu não vou falar mais nada porque estão falando que eu tô roubando espaço do blog pra arrumar namorada, então eu tô quieto.
Pra fechar, você que está aí solteira. Você que está aí sozinha.
Nossa. Tá afim de um casamento caipira?
Você que tá. Você tá afim de dividir um pinhão?
É. Eu abro o pinhão na minha boca e dou pra você, ó. Ah?
Nossa, olha que romântico.
É?
É demais.
Tchau, gente.
Um abraço.
Só acabou.
Até a próxima. Um abraço.
Falou. Tamo junto.
Falou.
I want you the way.